Mais uma vez estamos aqui, né, trazendo esse assunto que desde março o município vem trazendo para a população a real situação do Covid-19.
10 meses agora, né?
É, 10 meses. Então, é um assunto até, nós estávamos aqui nos bastidores aqui comentando assim, cansativo para estar trazendo, né? Como gostaríamos de estar trazendo nesse momento outro assunto, como a gente tão esperado uma vacinação, mas infelizmente isso não ocorre. Então, o que nos trouxe hoje aqui é mais para estar trazendo como um sinal de alerta aí pelos números do estado do Paraná, estado de São Paulo, né? Nós somos vizinhos aqui, os números de taxa de ocupação elevados e preocupantes de UTI. O município de Bandeirantes passou por várias situações, nós passamos por uma situação de uma curva muito elevada, que perdurou muito tempo para a gente conseguir conquistar uma diminuição aí dos índices do município, e os números atualmente vêm já apresentando, mostrando um aumento gradativo, mas um aumento. Então, o momento, a Luana vai passar melhor para vocês os dados atualizados, isso a Vigilância Epidemiológica tem feito diariamente, né, atualizando os dados reais do município, à medida que chegam os resultados positivos, já são apresentados para a população, mas com a intenção de um sinal de alerta da situação e da necessidade de redobrar os cuidados. Então, nós estamos ainda nesse momento, e talvez mais preocupante do que em outros, porque nós tivemos um momento que o município teve muitos casos,
pico, né?
e a região, a gente tinha uma situação ainda um pouco confortável, a situação de leitos. E, na verdade, agora nós estamos no momento que vem apresentando um aumento, porém a região um aumento muito maior e uma sobrelotação, né, da assistência hospitalar. Então, isso preocupa muito, por isso a gente aqui hoje para trazer esses números para vocês.
Bom, na sequência a gente fala com o Reinaldo para falar aí sobre a vigilância, os cuidados e tudo mais, mas a gente vai nos números, né, com a Luana aqui. A gente vê os números da taxa de ocupação na região de 69%. Dos 151 leitos, 102 estão ocupados, 49 livres. Nós temos uma taxa de ocupação de enfermaria hoje, que dos 235 leitos que foram arrumados agora, porque a gente tinha, se eu não me engano, em UTI tinha 120 até o começo de semana, até o começo do mês. E agora subiu para 151. Mas até o começo do mês nós tínhamos 120. Se continuasse aquele 120, hoje nós tínhamos o quê aqui? 18 leitos à disposição. Então subiu para 151, então hoje nós temos 49 livres. Já em leitos de enfermaria, nós temos hoje 235 e 156 estão ocupados. A pediatria, ontem que saiu dois, tivemos liberação de dois, daí cinco, aí cinco estavam ocupados na última semana. Então, se uma criança tivesse, infelizmente. Agora, isso tudo é só as UTIs? É só de Covid mesmo, Luana? Ou tem mais algo mais que entra vamos dizer assim, nessa taxa de ocupação, nessas UTIs aqui da nossa região? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Esses leitos que foi publicado no boletim oficial da SESA são os leitos exclusivos de Covid. Então, são vagas ocupadas exclusivamente por pacientes que estão suspeitos ou confirmados de Covid.
Isso é para explicar para as pessoas, porque muita gente fala assim, ah, não, mas é que tem um monte lá que também... Então, só para deixar claro,
sim,
são pessoas que estão realmente com a Covid-19.
Isso, e nós estamos falando também, nessa questão dessa taxa, a gente está falando apenas de leito SUS.
Sim.
Né? Nós não estamos incluindo nessa porcentagem de ocupação que existem também hospitais privados, né, que vão atender particular pacientes. E a gente também tem pacientes que estão na UTI ou que estão em enfermarias, pediatria, enfim, com Covid, né? E eles não é só esses leitos que a gente tem ocupado, então a gente tem outros leitos ainda na rede privada.
E esses leitos estão aonde aqui na nossa região? Cornélio, onde mais?
Cornélio tem esses leitos. Da 18ª, acredito que é só o Hospital de Cornélio. A gente tem pacientes nossos que são regulados para Santo Antônio da Platina, Ivaiporã, Jacarezinho, Arapongas. São os hospitais que têm atendido os nossos pacientes. No momento, antes de vir aqui para para a rádio, ou entre em contato com o hospital do CGEM, que é o hospital nosso mais próximo de referência, que é Cornélio Procópio. Eles têm 20 leitos, né, disponíveis para Covid, 10 leitos UTI, 10 leitos de enfermaria, e a gente está com 100% de ocupação
totalmente
no hospital. Tá?
Lá
a gente tem... Santo Antônio eu não tenho contato direto, então eu não consigo levantar essas informações, aí fica somente pelo boletim do estado.
Então, se tiver hoje alguma pessoa, tem que levar para outro lugar.
Isso.
Tem que levar não para Cornélio, sim para Santo Antônio, Jacarezinho.
Transfere para outro.
Nós tivemos no começo da pandemia gente indo até para o cidade de Vaiporã, né?
Tivemos, não. Inclusive, semana passada, na segunda-feira, a gente tinha paciente internado em Vaiporã.
A taxa de mortalidade. Muita gente, no final de semana nós tivemos lá uma morte, não divulgaram. Existe alguma coisa nesse sentido, verdadeiro ou não?
Nosso boletim, a gente só apresenta os óbitos de casos confirmados.
Confirmados.
Tá? Existem óbitos que o paciente morre, né? Infelizmente o paciente vai a óbito e o resultado do exame dele ainda não saiu. Porque o Estado, por conta de toda essa demanda que o Estado do Paraná todo teve, ele muitas vezes não deu conta de liberar esses exames com 2, 3 dias. Então tem paciente que tem esperando 5, 7 dias. E às vezes o paciente vai a óbito e o resultado do exame ainda não saiu. Então esse paciente ele não é colocado no nosso boletim como um óbito, porque a gente ainda não confirmou que ele morreu de Covid. Tá? Quando a gente tem óbito de paciente suspeito, a gente não coloca no boletim até que o resultado do exame do paciente saia. Saindo positivo, a gente coloca no nosso boletim, assim como no boletim do Estado.
É que a gente já passou por essa situação, né? Mesmo que pessoas da família, desesperado, porque, enterrou como suspeito de Covid. É de praxe da coisa, é o protocolo, não tem outra solução, né?
É porque até que a gente não tenha um resultado de exame que diga que é descartado o caso, não se pode tomar outra medida, a não ser todas as medidas que devem ser tomadas no enterro de um paciente que pode ter Covid, né? Para uma questão de segurança, para a família, para a comunidade.
Quais são os números reais de Bandeirantes hoje?
Oswaldo, antes de sair lá da vigilância, fiz o levantamento lá. No último boletim, a gente tinha 1.258 confirmados, né? Hoje, a gente já pegou os resultados de exames que saíram e a gente confirmou 1.277 casos, né? Então aumentou 19 casos de segunda para hoje. Desses casos, a gente tem 53 pacientes que estão ativos em tratamento, tá? 52 estão domiciliar e um está internado em leito de UTI. Tá? Então a gente só tem 53 pacientes. E recuperados, né, do Covid, a gente está com 1.186 e ainda permanecemos com 38 óbitos.
Tá, esses suspeitos de tratamento, vamos dizer assim, no total, porque se juntar, esses suspeitos são aqueles mesmos, só para entender o boletim, esses suspeitos são os mesmos que são aqueles que estão em tratamento domiciliar?
Não.
Não.
Em tratamento domiciliar, são pessoas que já fizeram o exame e já estão positivas. Então, em acompanhamento com a gente tem 52 domiciliar, um hospitalar e temos ainda 59 que estão suspeitos.
Então, vamos dizer assim, nós temos hoje 100 e poucas pessoas que podem transmitir o vírus hoje na cidade.
Isso, 112 pessoas 112 que a gente ainda está em atividade. 59 a gente ainda não pode falar que é positivo, mas ele tem sintomas característicos da doença e está notificado em acompanhamento.
E esse acompanhamento tem que esperar os 4 dias, aquela coisa toda, isso, né?
Aí a gente coleta o exame de acordo com o dia oportuno, né, do início dos sintomas, coletando o exame. E uma vez notificado, né, o pessoal do monitoramento, a gente tem uma equipe que faz contato diário via telefone. Nós temos uma equipe que faz atendimento domiciliar, em alguns casos mais graves, né, que a gente precisa de ter esse olhar específico do profissional de saúde. E assim que o resultado sai negativo, a gente comunica por telefone e já libera o paciente do monitoramento se ele estiver assintomático, né? Se der positivo, a gente continua o monitoramento.
Há a possibilidade daquela pessoa que faz um exame no local e depois faz no outro dá diferença?
Oswaldo, existem diversos tipos de exame de Covid, né? Então, existe...
O do cotonete lá.
Aquele... O do cotonete, existem duas formas de você fazer o exame do cotonete. Uma é por isolamento viral, que é o exame que a gente faz aqui na unidade de referência. E existe também um exame que é do cotonete, mas ele não é um exame de isolamento viral, é um exame de detecção de antígeno AG, tá? E do anticorpo, desculpa, AG. Então, que é um anticorpo que a gente encontra nas secreções. São exames diferentes, tá? São coletados no mesmo período, mas por ser metodologias diferentes, existe possibilidade da gente ter divergência entre os resultados.
É porque às vezes pode dar um dá positivo e outro, e aí você faz aqui hoje, dali porque você faz no outro não dá positivo, né? É isso?
Isso. E além do exame, o AG, assim, o exame que a gente fala, o padrão ouro para nós na questão do Covid é o swab por isolamento viral, que é quando eu faço a coleta e eu busco encontrar vírus na cavidade respiratória do paciente.
Sim.
Agora, o antígeno, o anticorpo AG também, a gente pode encontrar ele. Só que ele, como é uma forma de teste rápido, ele não serve para nós como um critério de descarte do caso, né, de Covid.
Então, o melhor seria o quê? O antígeno?
A pesquisa de PCR, isolamento viral.
PCR, isolamento viral, né? É esse. E depois tem aquele do sangue.
O sangue pesquisa de anticorpo, né? IgG e IgM. E aí... É um exame de Covid, mas também que precisa de uma coleta oportuna. Geralmente, em torno a partir do sétimo dia de infecção, é que a pessoa vai apresentar anticorpos. E é a partir dessa data que a gente precisa coletar o exame.
É, mas aí já é passado um bom tempo, né? Existe outra forma também de as pessoas saírem, esse aí é aquele que vê se a pessoa teve ou não, até foi infectado ou não?
Isso. Esse, né? O IgM, ele indica uma infecção, quando você faz o teste rápido, o exame laboratorial de anticorpos, IgG, IgM, o IgM, ele indica uma infecção recente. Uhum. E o IgG, ele indica uma infecção já tardia, que você já teve Covid e que você não está mais na fase de transmissão.
Ah, agora, Reinaldo, a situação hoje desses que estão aí em casa, estão sob a vigilância sanitária, sob aos olhos, ou sob a guarda da vigilância sanitária, vamos dizer assim. Como é que eles estão sendo monitorados? Há um monitoramento mesmo? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde aos ouvintes. Oswaldo, a gente tem feito o nosso possível, tá? Como já foi falado várias vezes, nós somos um número pequeno de fiscais. A gente não consegue ter esse olhar... em 100% de todos aqueles que estão sob isolamento. Infelizmente, a gente tem atendido aqueles que a gente recebe como denúncia, por exemplo, tá? Infelizmente, tem aquelas pessoas bastante inconsequentes aí que sabem que precisa ficar isolado, que precisa ficar no seu domicílio, né, por conta de ter um termo de isolamento, a pessoa ter alguém confirmado na família. Então, ele está sob suspeita também por ser contato, mas insiste em desrespeitar e descumprir esse isolamento social aí a qual é imposto.
E a gente tem que entender, às vezes tem até pessoa que fica desesperada, mas eu passei atendido no posto de saúde, aí disseram que não tinha horário, que não deu o atendimento do horário, aí não deu tempo para me fazer. E as pessoas às vezes não entendem, né? Infelizmente, né?
As pessoas têm que entender que muitas vezes a pessoa ela deve procurar a clínica que é a referência. Sim. Aqui na UEMP, né? Nunca é negado atendimento na clínica. Sim. Até hoje, todos os pacientes que procuraram a clínica, todos foram atendidos. Inclusive, já houve dia de eu estar aqui na clínica, né? Resolvendo algumas situações. Chegar paciente ali, 5 horas da tarde, a enfermeira colocar o paciente para dentro e atender esse paciente para não deixar ele embora. Muitas vezes o que acontece é que a pessoa não está no período oportuno de coleta do exame e a pessoa não tem paciência de aguardar.
Infelizmente.
Tá? Então não adianta a pessoa chegar aqui com 1, 2 dias de sintoma para coletar exame, porque nós corremos o risco de ter um falso negativo aí.
Lugar é assim, é protocolo.
Exatamente, nós temos que seguir esse protocolo. Então a pessoa ela tem que ter essa consciência de que os profissionais de saúde estão preparados para atender, né, de acordo com aquilo que é determinado. A gente não pode fazer um exame porque a pessoa chega lá e eu quero fazer o exame hoje. Eu tenho que fazer uma anamnese, eu tenho que investigar se a pessoa está no prazo oportuno ou não para ser realizado esse exame.
É porque muitas das vezes a gente está perto da boca, nós estamos na boca do vulcão aqui, a gente sabe que a pessoa já sai da lá e já vem reclamar aqui. Então aí até porque enquanto ela está ali, ela tem um posicionamento que é aquele posicionamento de mas você não pode fazer isso. Mas é que quando chega aqui, até a gente explica, olha, quantos dias você está? A gente não entende nada, né? Pouco a gente entende. Ah, mas eu estou há 2 dias sem gestão. A gente já até explica. E parece que a pessoa, ela até entende mais. Eu não sei se é porque no afã de estar fazendo o exame ali, mas você chega, é mesmo, é assim mesmo? É. Ah, mas não explicaram. E às vezes as pessoas explicam. Mas é que eles não querem entender, as pessoas não querem entender, tá. Infelizmente, né?
Quanto a ter essa orientação, é o que você acabou de falar. Às vezes, naquele calor, daquele nervosismo da pessoa, ela não entende o que o profissional falou para ela. Mas todas as pessoas são muito bem informadas aqui na clínica, o atendimento ali. Eu falo que é muito bom, porque eu acompanho de perto aqui. Muitas vezes eu venho aqui conversar com a enfermeira Tatiane, né? A Juliana, que trabalhava aqui também, agora está no setor de monitoramento. Então, e todos outros profissionais que ali trabalham. A gente não percebe ninguém assim trabalhando irritado, mal-humorado, não. O pessoal trabalha muito bem mesmo, né? E muitas vezes o que falta é a compreensão do paciente, que nós também entendemos que a pessoa muitas vezes está preocupada, né? Procurando uma solução para o problema.
É igual você estar num pronto-socorro quando leva uma criança.
Exatamente.
É uma tristeza. A criança levou ali, você quer matar o médico. Você trata e cuidar do meu filho. Não, mas não é preciso. Não, mas eu quero que trate, acabou. Então é difícil, né,
Cris? Uma outra coisa, Oswaldo, que eu queria estar conversando um pouquinho com a população é a questão de medicamento, né?
Sim.
Nós temos queixas também que chega para a gente ali na Secretaria de Saúde, que passou por avaliação com o médico e não saiu com a prescrição que ela, a pessoa, achava que seria interessante. Então, nós não temos um protocolo da Sociedade Brasileira de Infectologia que determina quais os medicamentos para a pessoa assintomática, né? Não existe essa linha para o profissional médico estar adotando e a gente exigir. Então, a clínica do médico, ela é soberana. Se o médico faz uma avaliação e não se enquadra aquela medicação, como falar cloroquina, hidroxicloroquina, no momento, ele não vai ser prescrito para o paciente. E aí, o monitoramento vai acompanhar e, se necessário, uma reavaliação, E a inclusão de alguns medicamentos, aí vai ser adotado pelo médico.
Aí ele, né? O médico não dá nada, ele vai naquele. O cara fala, é o seguinte, você toma aí 2 anitas por dia. Aí o cara toma. E você sabe que, que acontece isso, né? As pessoas estão tomando vermífugo por conta própria e tal, né?
Mas nós seguimos assim, essa linha, né? Da Sociedade Brasileira de Infectologia, que tem assumido, né, o tratamento. Nesses casos.
A situação em Bandeirantes hoje, vamos dizer assim, está perto de um lockdown, está perto de voltar a fechar comércio, essas coisas, ou não, secretário? Você acredita que não, o Reinaldo?
Então, nós temos o comitê de combate e controle, né, fiscalização também do Covid, e todas as ações que nós tivemos, né, de decreto, situações de uma ação mais rápida, no município foi colocado para o comitê, que faz parte de vários integrantes da sociedade aqui, organizada para compor esse comitê. Até o momento, nós não temos discutido, nem de forma técnica ali na secretaria, essa possibilidade. Né? Nós estamos sim
de olho nos
leitos.
Pelos números.
Pelos leitos, nós estamos com uma taxa de 69%. Então, nós temos o Estado também. Em algumas situações se manifestou, né, alguns decretos. Esperamos não precisar levar a esse lockdown, esse fechamento total. Por isso é que nós estamos aqui, eu sei que todos estão cansados, mas aí se aproximam as festas de fim de ano, confraternizações de firma, então é isso, de empresas, reuniões de amigos. Então, esses momentos traz muita preocupação para a gente no mês de janeiro aí, a situação. Nós esperávamos que com o calor de agora, verão, dezembro, janeiro, a gente não ia estar mais com essa situação em alta. E olha só, o vírus ainda mostrou mais forte. Então, o vírus, ele circula onde circula pessoas.
Sim.
Então, é evitar. Uma forma de se fazer evitar é a utilização de máscara. Eu tenho cansado de observar pessoas que nem estão com distanciamento de 1,5 metro e utilizam a máscara apenas na boca, né? O nariz de fora. Então, essas situações, é pequena, é pouco, é isolada, o problema é meu, mas eu estou colocando em risco outros, né? Considerando assim que eu demoro 3-4 dias para desenvolver os sintomas, então, nessa exposição, eu já posso estar colocando em risco um grupo maior de pessoas. Então, não é uma situação assim que vamos descartar que vai acontecer, é mesmo os números, até o momento não tem se falado a nível de regional da 18ª de medidas mais enérgicas, mas também não vamos descartar que janeiro, se não houver essa colaboração mútua aí, de vir acontecer.
Lula, nós estamos na 50ª semana, e essa 50ª semana e a última foi 560 infectados aqui na região. Nós, das outras regiões, nós tivemos aí 629 na Noroeste, 978 na Oeste, e na Leste nós tivemos 1.995. Pelo menos nesse tema nós estamos bem, né? Pelo menos, né?
Se for ver, como, né? Nós estamos nessa semana, ela ainda está vigente, você ainda não tem, a maioria dos pacientes ainda estão suspeitos.
É, porque se o senhor passa com a 49ª, 49ª, nós também estamos, ainda estamos, né, vamos dizer assim, num patamar até que razoável perante os outros. Mas não, sim, é por causa disso que a gente vai relaxar, não é verdade?
Sim.
É que às vezes as pessoas pegam esse boletim da macro-região e dão uma olhada, nossa região está boa, mas não é assim. Porque nós temos cidades como Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, que até então, quando nós estávamos ferrados aqui, né, o pessoal batia na gente que nem... Né, até, inclusive o chefe do Regional de Saúde aí disse que a imprensa era culpada, não sei aonde que ele viu isso, mas tudo bem. Isso é um problema dele, pensamento dele, não nosso. Né, então, não, porque a imprensa não divulgou direito, porque por isso que o povo sai na rua. Então isso, inclusive está na Folha de Londrina, quando ele falou isso, a gente até reclamou, mas não adianta a gente voltar a isso. E o pessoal das outras cidades também, Bandeirantes, não vai Bandeirantes, agora está assim, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, né? É acreditado, com ferro ferro, com ferro será ferido também, né? Parece que até na doença tem isso, né?
Uma realidade é que a gente não vai conseguir, por mais trabalho que desenvolva, não só o município, né? Todos. A gente desenvolveu muito trabalho, o serviço de vigilância é impecável, né? Nas ações, né? Criação desse serviço, essa equipe, sim, que vai presencial, a coleta na residência que está sendo feita.
Eu acho que não teve município que fez mais testes de Covid-19 que Bandeirantes.
Que Bandeirantes. Região. Nós, um dos municípios que mais fez a procura, a busca ativa, né? E isso, claro, também elevou os nossos índices. Mas nós não vamos conseguir erradicar. Não dá para a gente colocar, né, dentro de uma bolha e tiramos. Nós tivemos momentos que nós quase zeramos e que aí uma pessoa do município visitou um município vizinho, isso depois daquela alta onda, né? Então, mas conversando com o infectologista da Regional de Saúde, já é é esperado. Como não vai erradicar, acabar com o vírus no município, a gente vai ficar fazendo ondas ainda. Sim. O importante é a gente, nessa onda, não pegar todo mundo de uma vez e aí instalar o colapso no sistema hospitalar.
Bom, e para a gente ser tiro curto, na verdade as pessoas têm que cuidar, porque não adianta a gente ficar gritando aqui, falando, porque essas pessoas que estão ali, olha, você não vai se jogar ali porque tem um monte de cobra ali. Você vai ser picado e vai morrer. E a pessoa vai, você não tem como segurar ela, não é verdade? Mas se ela se infectar, ela vai infectar mais pessoas. Aí já começa a você perder o direito, e o direito de cada um termina quando começa do outro. E aí é que as pessoas não estão entendendo isso, né? Porque muitos dizem, ninguém tem nada com a minha vida, não vou usar máscara.
Mas coloca em risco a vida de outros, né?
É, vai aquele ditado, onde ela perde o direito dela, né? E a máscara hoje, o distanciamento, é a única coisa que tem que fazer. Não tem outra coisa, né? Então, até chegar essa bendita vacina. Agora, saindo disso aí, a situação hoje da dengue, pelo menos no boletim de ontem não tem nada de Bandeirantes, né? Não tem nenhum Bandeirantes, nenhuma notificação, né? Ainda bem, né? Graças a Deus.
Os casos de dengue notificados nas últimas semanas, Waldo, eles têm vindo negativo, porque assim, a gente tem tido muita notificação dupla. Mesmo o paciente que entra para nós com suspeita de Covid, ele também, o médico avalia na clínica como suspeito de dengue, porque os sintomas se cruzam, né? E o que a gente tem feito de sorologia de dengue tem vindo com resultado negativo, mas a nossa notificação tem sido muito pouca.
E pelo menos pelo boletim de ontem da secretaria, da nossa região praticamente, não. Quer dizer, não tem nenhuma cidade da região ali.
Não tivemos.
Nenhuma notificação e nenhum caso. É importante, né, para quem já foi campeão disso, né?
Mas é importante, assim, apesar desses números, sim, que a Luana mostrou, redobrar o cuidado, né, dentro do quintal, dentro da residência, né, a equipe de agentes de endemias está na rua, está fazendo atividade, mas precisamos muito que a população, nós sabemos, assim, o quanto o município sofreu, né, nesse último ano, no início do ano, com essa situação da dengue também. Então, não é momento também de esquecer esse assunto mesmo, de relaxar.
Agora, secretário, situação dos postos de saúde, atendimento, está tudo certo, está dando continuidade a todos, não tendo problema?
Estamos todas as unidades trabalhando em horário normal, né? A clínica de referência, que fica ao lado aqui da Rádio Cabiúna, anexo ao campus da UEMP, também atendendo até às 17 horas, atendimento com equipe integral, equipe de monitoramento do Covid, está atendendo em horário integral também. Nós temos, assim, algumas situações, por ser o mês de dezembro, e férias coletivas do SISNOP, né, que atende ao nosso município aqui, como referência para especialidades e alguns exames diagnóstico, que param as atividades depois do dia 18 de dezembro. Então, infelizmente, a gente fica com uma agenda um pouco restrita para estar atendendo a população nesse momento.
Porque hoje, pessoal lá da Invernada, olha, eu pergunto para o secretário por que as pessoas estão indo de madrugada aí, lá fala que só atende à tarde. É verdadeiro isso? Não? Como é que é o atendimento lá da Invernada?
Então, do posto Invernada, nós estamos com um médico, foi chamado agora recente do concurso, doutor Higino. Ele está com atendimento no período da tarde e as meninas, a equipe de enfermagem faz a agenda e avaliação de todos os casos. Tá. Aí, se houver alguma dúvida, né, não existe a necessidade de estar indo de madrugada, isso sempre foi colocado, mas aí a ânsia de preocupação de não ficar sem a consulta no dia acaba levando essa espera na madrugada. Mas o atendimento, esse excelente profissional, nós tivemos muito boas referências, Higino, né? Doutor Higino, que está atendendo lá no posto Invernada. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, se quiser colocar, né? Às vezes é uma situação isolada, que vale a pena me levar para a gente sentar, conversar. Eu acho muito importante a participação da população, né? De estar trazendo esse feedback. Cris, não está dando certo, foi feita esse tipo de agenda. E junto com a equipe, a gente tenta reorganizar alguma coisa lá no local.
Outra coisa que está para a gente finalizar é a situação ainda do Covid, situação das igrejas, dos templos. Saiu um decreto domingo sobre igreja. Eu não vi esse decreto, eu confesso, eu não vi também, não tenho conhecimento, mas aquele do Estado ficou aquela situação, o casal não pode sentar junto dentro da igreja. E isso já vinha, né, desde o primeiro decreto no Estado, mas havia uma flexibilização, parece que não estava tendo. E agora parece que pegou mais forte há uns dias atrás. Como é que está essa situação? Já se deu uma amenizada? Conversou-se com os padres, com os pastores? Como é que está isso aí?
Oswaldo, nós tivemos aí, se eu não me engano, no mês de setembro, né, ou agosto ou setembro, que foi quando foi autorizado pelo Estado a retomada das atividades, sim, religiosas. Então, houve uma reunião do comitê, né, foi apresentado o decreto do Estado, né, baseado nesse decreto do Estado é que seria feito o decreto municipal. E o decreto do Estado, ele trazia limite, né, para a capacidade de atendimento dentro de uma igreja, em 30% dessa capacidade. Então, teria todo aquele distanciamento e em nenhum momento levou-se em consideração a questão de família, mas sim um número de pessoas dentro da igreja, tá? Então, é família, mas tem que obedecer o distanciamento também. Tudo bem que o casal, a família dentro da casa, vivem junto ali, tendo contato. Dentro da igreja, né, o que o decreto ele estipula é a quantidade de pessoas que vai estar lá dentro. Eu falo isso, Oswaldo, porque nós temos visitados aí, tá? Tem uma equipe visitando todas as igrejas, praticamente cumpriram já todo o roteiro, né? E tem muitas igrejas que não estão respeitando, por causa dessa questão de entenderem que família pode ficar junto. Então, para aquela família, conta-se apenas um lugar. Então, para outra família, conta outro lugar, tá? Apenas um lugar por família. Aí, naquela família ali, eu tenho 3, 4 membros naquela família, na outra família eu tenho mais 3, mais 5 membros, e assim, quando eu vou ver, já extrapolou aquele número de 30% de permitido pela legislação. Esses dias também, eu passei em frente de uma igreja aí, onde os pastores colocaram cadeiras até na calçada para poder atender, impedindo o fluxo de pessoas que passam ali. Tá? Então, todas essas situações a gente tem observado e a gente tem visto se há ou não como reverter isso daí. Por outro lado, tem que levar em consideração que no dia que nós fizemos essa reunião, nós tínhamos um padre e tinha um pastor representando essas entidades religiosas. Nesse dia, eles assinaram a ata, tá, junto com todo mundo, concordando com essas medidas. E só então, após isso, é que então começou todo esse questionamento, né, essa divergência em relação à questão familiar. Só que nós temos que levar em consideração que a transmissão ela está acontecendo. Se eu tenho 4 membros de uma família, 5 membros de outra, extrapolando o número de pessoas dentro da igreja, eu também estou aumentando o risco de contaminação daquela família inteira.
Não, marido e a mulher pode ficar junto no banco da igreja?
Pelo decreto não pode.
Pelo decreto não pode.
Não pode.
Mas por que havia uma flexibilização?
Na verdade, essa flexibilização aconteceu por conta própria. Não existe nenhum decreto dizendo, contrário a isso. Então, assim, foi por conta própria. Como a gente estava num nível bem controlado, houve, vamos dizer assim, um bom senso em relação. Um bom senso, não é relaxamento, é um bom senso. Tá? E, infelizmente, a interpretação desse bom senso acaba levando por esse lado. Muita gente cobra o bom senso, só que na hora de respeitar o bom senso também, acaba regredindo e às vezes falando até o que não deve, colocando que está sendo perseguido, isso, aquilo, outro. Não existe perseguição, existe realmente assim um cuidado que nós estamos tendo com todas as igrejas e com todo mundo. Todos estão sendo tratados igual.
Eu confesso que eu não vi esse decreto, estão falando aqui que saiu domingo da igreja, não sei se você tem conhecimento também.
Domingo, eu também não vi nenhum decreto, nesse sentido não recebi nada
em relação. Eu também não tenho nenhum conhecimento disso aqui, É sobre aí, saiu o decreto no último domingo da igreja, é decreto tal, divulgado tal, mas eu não tenho também isso aí, infelizmente não tenho isso aí. Agora, na verdade, que as pessoas falam assim, mas o casal dorme junto, eu já fui o celular também, o casal dorme junto, não pode na igreja junto, não é isso, é que é a flexibilização, né? A gente fala, até o padre Rodolfo falou aqui sobre isso também, e a gente tem que tentar fazer o melhor, mas olha, não pode. Então está marcado lá para uma pessoa sentar uma longe da outra, então tem que ser respeitado,
né? E imagina assim, que a gente está falando de um segmento isolado, né, igreja, e aí nós temos vários segmentos, e a vigilância, a preocupação é com o coletivo. Então se a gente trata dá essa flexibilizada, aí vem a questão de bares, todos vão ter um argumento, né? E aí a gente perde o controle do coletivo.
Tá, só respondeu o Ricardo, que ele está dizendo, vocês não vão falar, será que a Covid comeu a dengue? Não é que comeu a dengue, graças a Deus ela foi, porque a dengue é um mosquitinho, gente, e agora, nessa época agora, é que ela começa, né?
Na verdade, o que aconteceu? O ano passado nós tivemos assim um número exageradamente elevado de dengue, o que nós não tivemos em anos anteriores. Eu acho que se a gente fizer uma comparação em relação à Covid, quando se fala em tal de imunidade de rebanho, a gente pode dizer que em relação ao vírus que atuou o ano passado aqui em Bandeirantes, a nossa população ela tem uma boa imunidade. Porque,
contra a dengue, né?
Exatamente. Todas aquelas pessoas que chegaram a ter dengue confirmado, que passou de 3 mil, 4 mil casos aí, então a gente amplia esse número aí, aumentando 10 vezes mais isso daí, então a gente vai ver que muita gente teve dengue e não procurou o serviço de saúde porque foram sintomas muito leves, tá? Então a gente tem que levar em consideração que nós tivemos o tipo 2 da dengue circulando no ano passado, pegou muita gente em Bandeirantes, mas nós temos o tipo 3, tipo 4, ainda não chegou em Bandeirantes. Então, assim, é deixar bem claro pro Ricardo que os cuidados, eles não devem ser relaxados de forma nenhuma, tá? A Covid não comeu a dengue, muito pelo contrário. A gente corre o risco de ter a inclusão de um novo vírus no município e a situação ser pior do que foi o ano passado.
E infelizmente o pessoal vai fazendo, que vai gritando, os olhos, o boteco está tudo cheio, aquela coisa toda, mas infelizmente, gente, não tem o que fazer, né? Não dá para você controlar tudo ao mesmo tempo. E aí aparece aquele decreto das 23 horas, a polícia está na rua, né? Não é verdade?
Sim.
E não tem choramanga. Quando a polícia chega, está fazendo o que na rua, amigo? Não é hora de dar.
Nós já falamos muito isso. Nós não acreditamos que exista desinformação ainda, né?
Não.
E não, aí que... é o momento de tomar para si os cuidados e assumir esse cuidado mesmo.
Tá certo. É aquilo que a gente disse aqui. Você tem que tomar cuidado em você. Se você não cuidar de você, quem é que vai cuidar? Não é verdade?
Exatamente. Em relação a essa questão do decreto aí do toque de recolher às 23 horas, a gente tem outra situação também aqui. faz-se o decreto, né? O governador faz o decreto, ele publica o decreto, mas não tem aumento no efetivo policial. Então a polícia também não dá conta de ver. Eles fazem o que eles podem. Eu tive a oportunidade de trabalhar aí nos decretos anteriores, né, junto com o Tenente Heder e o pessoal do Corpo de Bombeiro também. O pessoal faz um trabalho excelente, tá? Nós rodamos a cidade toda. Mas, infelizmente, a gente não dá conta de ver todas as situações. Não tem efetivo, não tem recursos humanos para atender tudo da maneira com que seria o essencial, né?
Tá certo. Então, só mais se a gente entrar nessa discussão, não vamos ficar aqui o tempo inteiro, não vai adiantar nada, porque cada um tem que saber na onde vai, na onde fica e qual é o seu posicionamento, tá certo? Alguma coisa mais, secretária?
Não, é somente, né, nosso papel, eu vejo aqui muitas perguntas, o nosso papel é realmente de estar trazendo a situação atual, né, e essa preocupação pela saúde da população de forma coletiva mesmo.
Não, só para finalizar, Luana, estou me perguntando aqui. Você falou que ia perguntar do asilo, Oswaldo, como é que está a situação deles, né? Dos nossos 10, acho que é 10, né? 10 idosos, né, que foi falado ontem, não me falha a memória agora, não lembro. Ontem, eu não lembro agora de quantos, se é 7 ou 10, mas pelo menos que só um que tá internado, né?
Isso mesmo. Oswaldo, Luana. Os internos do asilo, todos estão sendo monitorados e cuidados pela equipe. De profissionais de saúde que o asilo já tem, e tem apenas um idoso internado no hospital nosso de referência do Covid.
Tá, então ali, se eu não me engano, era 7, né? E acabou se fechando, e o pessoal mesmo, você vê, com tudo fechado ali, com toda aquela situação que a gente teve, e o vírus chegou lá, né? Infelizmente. Mas sabe por quê? Porque infelizmente teve algum, porque a gente sabe, quando a gente já vai chegando na idade, a gente é teimoso. A gente vem para aqui pegar na mão, que é aquela coisa, e é lógico, o idoso também, né?
Assim como o asilo, ele é uma empresa, assim, sim, como normal. Qualquer outra empresa. E o asilo não é a primeira instituição dentro do nosso município não. Que tem um surto, né? Como a Cristiane já disse, onde a gente tem circulação de pessoas, a gente pode ter circulação do vírus. Então, assim, dentro do asilo, não diferente de tantas outras empresas, nesse momento eles estão vivendo um surto.
Tá certo. Obrigado. Uma coisa, Lana?
Só isso.